E o CBN Conectividade começa agora, e hoje eu vou conversar com a Ana Paula Passarelli sobre uma polêmica. Muitas pessoas têm usado, principalmente o YouTube, como instrumento de falar sobre temas, às vezes usando um pouco do bom humor, mas o bom humor às vezes também chega muito perto de uma ironia ofensiva. Isso tem acontecido também. Ou seja, entre aquilo que agrada as pessoas, o internauta, e aquilo que ofende muita gente, a linha é tênue. Ana Paula Passarelli, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN. Tudo bem?
Tudo bem. Eu queria que você falasse um pouco dessa onda, né, de youtubers que estão aparecendo com trabalhos que são considerados de bom humor, irônicos, mas alguns deles ofensivos.
É, Gilson, a linha que divide o bom humor, né, das piadas que a gente fala, são piadas machistas, homofóbicas, racistas, é uma linha muito tênue, que a gente tem que tomar muito cuidado. E eu falo muito isso sobre nós, comunicadores, né, Gilson, como a gente é responsável por cada palavra que a gente pronuncia e direciona para o público. E isso está começando a acontecer também com o que a gente vê, o que a gente chama hoje de creators e influenciadores, né? Que são os youtubers, são as pessoas que são famosas na internet. Essa semana aconteceu um caso muito importante para o mercado, porque envolve o maior youtuber do mundo, que é o PewDiePie. Quem não conhece, ele tem 53 milhões de inscritos no canal, é considerado no mundo todo como o maior youtuber. Ele já tem livro lançado, estava produzindo uma série para o canal no YouTube dele, na verdade a segunda temporada já de produção para esse canal. E durante a semana passada ele fez um vídeo, no sábado, né, um vídeo onde ele contratou dois homens indianos e pagou esses caras para que eles segurassem um cartaz durante o vídeo escrito "Morte aos judeus". E aí, diante dessa mensagem, a internet não perdoa, né, esse tipo de mensagem que, de certa forma, agride, né, qualquer judeu que tenha visto isso, agride demais. As pessoas começaram a questionar isso e o próprio YouTube tirou o vídeo do ar. Isso, óbvio que tirar o vídeo do ar é uma consequência que pode acontecer com qualquer pessoa que produz conteúdo para a internet hoje. Se você fere alguma das diretrizes da própria plataforma, por exemplo, que é o caso que aconteceu aqui, ou seja, você está agredindo e ferindo, praticamente cometendo um crime aqui, porque você está ofendendo as pessoas, né? Eles têm o direito de tirar o vídeo do ar. Porém, Gilson, a gente tem consequências que podem ir muito mais longe e a gente está começando a ver isso cada vez mais forte envolvendo quem produz conteúdo para a internet. E aí vale o alerta para a gente começar a pensar se a gente realmente precisa tanto investir em polêmica e não em produzir conteúdo bom. Que foi o que aconteceu com ele. Logo após o vídeo ser retirado do ar, a Disney, que tinha um contrato com ele para produzir essa segunda temporada, né, essa temporada dessa série que vai ao ar no canal dele, que era o Scare PewDiePie, eles removeram, não vão mais fazer essa produção dessa série, né, dessa segunda temporada, e quebraram o contrato com ele. E a Disney, que é a produtora, que, junto à Maker Studios, que produz todo esse material e tem parcerias com influenciadores e creators no mundo inteiro, está de olho nisso, porque não é necessário usar esse tipo de humor pejorativo para tentar encantar e buscar audiência, né? E provavelmente a Disney nem a Maker querem esse tipo de linguagem e nem de mensagem atrelada à marca deles. Consequentemente, né, após a retirada do vídeo que o YouTube tirou, eles até fizeram um comunicado ontem no The Washington Post dizendo que o site decidiu cancelar também o lançamento dessa temporada, ou seja, não vai ter produção, não vai ter lançamento, não vai ter mais nada, né, e vai remover o canal do PewDiePie do Google Preferred, que é um programa de anúncios do próprio Google para mostrar os canais mais influentes do mundo. Ou seja, você vai vendo que cada vez mais o mercado vê que não é possível mais olhar, fazer o filtro do influenciador só porque ele é a mensagem do momento, é a pessoa que o momento do mercado quer usar. É preciso tomar cuidado com o filtro, né, da mensagem que aquela pessoa passa. Não vale só olhar os números, né, Gilson? Não adianta só olhar o quão grande e quantas milhões de pessoas aquela pessoa pode impactar, senão você pode só estar pensando em número e no final você vai impactar, às vezes, com uma mensagem completamente errada do que a sua marca quer. Se fala muito, inclusive, Gilson, sobre uma palavra que define esse novo mercado, que são os micro-influenciadores. A gente já falou sobre isso aqui na CBN Conectividade também há alguns anos, que é sobre, em vez de você trabalhar com gigantes, você pegar essa mesma verba, esse mesmo trabalho, e trabalhar com micro-influenciadores que têm melhores taxas de conversão, melhores taxas de engajamento, porque eles se envolvem com a própria audiência, né? Diferente de pessoas que têm milhões, como você conversa com milhões de pessoas? Você não conversa, né? Você emite, né, mensagens para essas pessoas e tenta, de alguma forma, se relacionar, mas é muito difícil. E é um caminho, uma tendência, inclusive, do mundo inteiro, começar a olhar para as micro-influências, que muitas vezes são influências menores, não têm números milionários na internet, mas que também conseguem atingir e ter graus de engajamento muito maiores.
Ana Paula, muito obrigado por essa conversa e até a semana que vem.
Até semana que vem, Gilson, um abraço e a gente se fala no próximo CBN Conectividade.